Olha só, ontem à noite a Câmara aprovou, até no início da noite, muita gente pensava que a votação ia até de madrugada, mas às 9 horas a Câmara, até às 9 horas a Câmara aprovou em primeiro turno por 379 votos a reforma da Previdência. A gente já ouviu aqui reportagem do Cid Queiroz, a reação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na reportagem do Luiz Xavier. Agora a gente vai conversar com o deputado Gervásio Maia, do PSB da Paraíba. Ele é vice-líder da oposição. Bom dia, deputado.
Deputado. Bom dia.
Alô, deputado.
Oi, deputado.
Oi, Isabel.
Tudo bom?
Bom, deputado, como o senhor analisa o resultado da votação de ontem? A aprovação foi bastante expressiva, ultrapassou as expectativas do governo, né? No mínimo 308 votos, houve 71 votos a mais, né? E o PSB colaborou, inclusive, com essa vitória, com 11 votos, né? Foram 19 votos contrários e 11 votos favoráveis. Como o senhor analisa o resultado dessa votação, que impressionou? Se impressionou o governo, acho que impressionou mais ainda a oposição.
Ganha quem tem voto. O governo funcionou ativamente, inclusive anteontem, no meu estado, foram distribuídos mais de 50 milhões de reais em convênios da saúde. Quer dizer, aquilo que se denunciava aconteceu por todo o país, a distribuição de recursos nos municípios indicados pelos deputados para cooptação de votos. Lamentavelmente, a conquista da nossa Constituição, da nossa seguridade, que se deu há mais de 30 anos, pelo visto, hoje deverá ser concluída a sua modificação. E eu acho muito ruim, porque não haverá progresso no país sem igualdade social, sem justiça social. O país só vai seguir rumo ao progresso se valorizar a classe trabalhadora. Tirou 20 bilhões, por exemplo, dos professores e, na mesma hora, deu 80 bilhões de isenção fiscal aos exportadores do agronegócio. Quer dizer, uma coisa bem desproporcional. Isso é mais ou menos assim. A questão do tempo de trabalho com o casamento do tempo de trabalho com a idade, quer dizer, pegar um pedreiro, pelas estatísticas, só consegue trabalhar durante 5 meses do ano, contribuindo com o INSS. Como é que ele vai trabalhar 40 anos para se aposentar integralmente? Casando, repito, tempo de contribuição com a idade. Então, assim, vai ficar muito difícil para a classe trabalhadora do país, mas a gente vai seguindo firme com as nossas convicções. E com relação ao PSD, para concluir, eu quero dizer que defendo a penalidade para aqueles que votaram contra, inclusive já a partir de agora, com a retirada de espaços importantes, por exemplo, aqueles que integram a Comissão de Justiça devem sair, aqueles que integram a presidência de comissões importantes, e dar espaço àqueles que seguiram a orientação do presidente do nosso partido, inclusive algo que foi deliberado pela Executiva Nacional do partido.
Quer dizer, então, deputado Gervásio Maia, que o PSB vai punir os deputados que votaram favoráveis à reforma da Previdência, é isso?
Tem que punir, não tem como.
Expulsando eles? Qual é a punição? Qual é a punição?
A punição, a princípio, que eu defendi e falei sobre isso ontem lá na Câmara, no plenário, é retirá-los das comissões importantes. Tem que ficar nas comissões importantes quem comunga rigorosamente com os ideais do partido. A questão administrativa via partido, aí já é outro caminho. O presidente Carlos Siqueira, que é muito dirigente, muito dedicado ao partido, já anunciou que vai, com certeza, fazer a punição. O partido não pode permitir esse tipo de coisa. Tem que ficar no partido quem está sintonizado com ele, quem está sintonizado com o que defende o partido. É mais ou menos por aí.
Bom, deputado, são 11 deputados, né, que votaram a favor, né? 21. E hoje a Câmara começa a analisar, né? Vão começar a ser analisados os destaques, né? Um deles, apresentado pelo Cidadania, por exemplo, que quer tirar do texto a previsão de que tem direito ao benefício da prestação continuada idosos e pessoas com deficiência de família, com renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Um destaque também apresentado pelo Democratas, que fala da forma do cálculo do benefício, pensão por morte, né, a questão da maternidade, né, que é o destaque que retoma a redação atual da Constituição, né, como deseja a bancada feminina, né, as deputadas não aceitam essa mudança feita pelo relator no texto da Constituição, né, em relação a esse tema. Bom, e agora resta a votação dos destaques, né? Qual a expectativa da oposição em relação a esses destaques, né, diante de uma vitória tão expressiva, de fazer alterações de modo que beneficiem, né, as categorias que as esquerdas representam?
Nós vamos fazer o mesmo trabalho que foi feito ao longo desses meses, que surtiu efeito, é importante dizer isso, porque o trabalho dos que estamos no campo das oposições, de todos os partidos, surtiu um efeito positivo, até porque todo mundo sabe que a gente conseguiu dar uma desidratada importante no texto da reforma, aí dentro da capitalização, que era a joia da coroa. Era o que interessava muito o ministro Paulo Guedes, nós conseguimos retirar. E vamos forçar a barra em plenário, dentro desse sentimento adotado pelo PSB e pelas oposições, para retirar ou colocar aquilo que realmente interessa a classe trabalhadora do país. A linha vai ser a mesma, com coerência e com bom senso, é claro.
Agora, deputado, a gente sabe que a reforma da Previdência é um remédio amargo, né? E o senhor não acha que é preferível dar esse remédio amargo agora do que não fazer essa reforma e depois as pessoas, os trabalhadores, principalmente aqueles que são mais prejudicados, vão ficar lá no futuro sem condições de receber a própria aposentadoria?
Eu não acho que seja bem por aí. Essa sua fala, ela é uma fala que foi posta por alguns no plenário, principalmente a turma do governo, mas eu não acho que seja por aí. Os ajustes que precisavam ser feitos poderiam ter sido feitos, inclusive, com o apoio dos deputados da oposição. Não tenho a menor dúvida disso. Mas, por exemplo, como é que você tira 20 bilhões dos professores e dá, na mesma hora, 84 bilhões ao agronegócio? Aos exportadores, que já são ricos e vão ficar mais ricos. Como é que você, por exemplo, estabelece regras que, pelas estatísticas que nós temos no país, se sabe que essas pessoas não vão mais se aposentar? Ficarão fora definitivamente da aposentadoria no futuro. Aí você tem um país, por exemplo, que não cobra dos grandes devedores. Você tem um país que permite, por exemplo, renúncia fiscal sem nenhum tipo de critério. Uhum. No ano passado, por exemplo, numa canetada, Elizabeth, ou então o presidente Michel Temer, renunciou às receitas do país na ordem de R$1 trilhão para as petroleiras americanas.
Certo.
Por conveniência, por coisas que não interessam ao país. Então, a gestão ela é muito equivocada. E com a gestão ruim, a seguridade não arrecada, a seguridade sofre, e aí vem o déficit. A reforma trabalhista que houve no ano passado, que era a solução para o país, os discursos eram esses. E o que é que mudou? Nada, muito pelo contrário. Nós estamos com um alto índice de desemprego, nós estamos com empregos informais campeando pelo Brasil todo, e na hora que você tem um emprego informal, você não arrecada para a seguridade. Então é preciso enfrentar os problemas com a verdade. Isso não foi feito. Gerar progresso, trazendo injustiça social, gerando fome e miséria, isso gera consequência lá na frente. E você e nós iremos assistir às consequências dos arquivos que foram adotados o texto da reforma da Previdência. Eu não tenho a menor dúvida disso. Perfeito. E eu não estou falando isso porque sou deputado de oposição.
Uhum.
Deputado Gervásio Maia, vice-líder da oposição, deputado do PSB da Paraíba, obrigado pela participação no programa Painel Eletrônico, até a próxima e boa sessão hoje, né? Já que a sessão continua.
Ah, Luiz Cláudio, muito grande participar do Painel Eletrônico, obrigado, Elizabeth, pela oportunidade, um forte abraço a todos os ouvintes, que eu sei que são muitos.
Nós é que agradecemos, deputado, a participação aqui no programa.
Valeu, deputado. Obrigado. Até a próxima.